Bom dia, Ivan.
Bom dia, Gesiel. Bom dia, ouvintes.
Ivan, confirmado aí pelos dois países o início da ofensiva russa em grande escala no leste da Ucrânia. Podemos esperar os combates mais encarniçados desta guerra, né, Ivan?
Na verdade, espera-se os combates mais encarniçados em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Essa deve ser uma grande batalha com ampla utilização de tanques, bombardeios aéreos, e o terreno ajuda, né, a isto pelo fato de que é uma planície, é uma área com menos cidades, então não é como a luta que ocorreu em torno de Kiev, né, que envolveu várias aquelas cidades próximas a Kiev. No caso, então, é um terreno de mais fácil movimentação para os tanques. Bom, o principal é que está confirmado, né, o início dessa ofensiva. Segundo Kiev, né, o governo ucraniano, os russos estão atacando ao longo de toda a frente, né? E a Rússia disse também, né, confirmou, o ministro de Relações Exteriores, Lavrov, confirmou o início da ofensiva. O comando russo, do exército russo, informou que nesta noite e madrugada, a Rússia atacou com mísseis e artilharia 1.260 alvos em toda a Ucrânia, especialmente nessa área do Donbass, no leste da Ucrânia. Uma outra questão é que a Rússia já tomou a primeira cidade nessa ofensiva, a cidade de Kremina. Kremina é uma cidade de 20 mil habitantes e os ucranianos já confirmaram que tiveram que se retirar da cidade, que foi atacada por todos os lados. Uma outra questão também é que a Rússia, ela deve completar hoje a tomada de Mariupol. O líder da Checheno, aquela região muçulmana da Rússia, Ramzan Kadyrov, que ele está na Ucrânia acompanhando as tropas chechenas que participam do ataque a Mariupol, ele disse que hoje deve cair a última área em poder dos ucranianos em Mariupol, que é a siderúrgica de Azovstal. Digamos, o que restou da siderúrgica, que era uma das maiores do mundo, né? Ainda há soldados ucranianos, especialmente do famoso batalhão Azov, esse que é acusado de ser neonazista pelos russos, e também parece que há centenas de combatentes internacionais. Os russos, inclusive, já apresentaram dois britânicos que foram capturados em Mariupol.
Ok, a gente vai continuar acompanhando aí essa ofensiva agora pelo solo, início da ofensiva russa em grande escala no leste da Ucrânia. Ofensiva essa que já começou e já foi confirmada, inclusive, pelos dois países. Falando um pouquinho sobre o efeito das sanções com relação à guerra, para deter a guerra. Parece que as sanções não devem ter um efeito tão imediato assim, ou pelo menos é o que a gente está vendo, né, Ivan? A Hungria, por exemplo, confirma que não vai apoiar as sanções contra o petróleo e o gás da Rússia.
A Hungria confirmou isso e hoje, né, o ministro das Relações Exteriores da Hungria, o Péter Szijjártó, que aliás foi entrevistado pela Rádio Senado, né, há 2 anos atrás, o Péter Szijjártó, ele confirmou isso, que já é a posição tradicional da Hungria. Agora, além disso, nota-se uma grande resistência da Alemanha a também adotar essas sanções contra o petróleo e o gás da Rússia, especialmente o gás, já que a questão toda é que os efeitos dessas sanções contra o gás da Rússia vão afetar a economia russa, mas vão afetar muito a economia da Alemanha. Os especialistas dizem que se a Alemanha cortar imediatamente toda a importação de gás russo, ela entraria não só numa crise econômica, mas numa recessão econômica. E como você sabe, esse é o problema das sanções. Elas afetam o país que é sancionado, mas afeta também quem aplica as sanções. Então, há uma outra questão. A Rússia, ela conta ainda com aliados poderosos como a China. A China anunciou hoje que nos primeiros 3 meses do ano, ou seja, em plena guerra, houve um aumento de 30% do comércio entre China e Rússia. Isso é o que informa oficialmente a China. Ou seja, a China não vai apoiar essas sanções. Ao contrário, está aumentando o comércio. E, logicamente, isso é um balão de oxigênio para a economia russa. Agora, uma outra questão também, Gesiel, é que, normalmente, o que se sabe é que sanções não derrubam governos. E o objetivo é não só deter a guerra, o que se vê que não está sendo detida a guerra pelas sanções, mas o outro objetivo, seja derrubar o governo do presidente Putin ou provocar uma espécie de revolta na população que provoque a saída dele, isso não funciona. Por exemplo, o governo do Saddam Hussein enfrentou um tipo de sanções norte-americanas, inclusive internacionais, realmente, foi do mundo inteiro, durante 10 anos. Ele só saiu quando houve a invasão norte-americana, porque o que acontece normalmente é como uma reação de fortaleza sitiada, ou seja, a população do país, graças inclusive também à propaganda do governo, ela se sente acuada, rodeada de inimigos. Isso cria um sentimento de unidade que às vezes favorece até o governo. Então, essa é a questão. Historicamente, sanções não derrubam governos. Vamos ver também outra sanção, que é o caso do embargo a Cuba, um embargo muito forte, embora, né, esse embargo à Rússia supere qualquer outro tipo de embargo já aplicado. Mas Cuba, por exemplo, há 60 anos, o regime comunista de Cuba resiste a sanções fortíssimas dos Estados Unidos. Então, são exemplos que mostram que sanções, na verdade, nem derrubam governos, nem conseguem ter efeitos imediatos, como se vê nessa guerra da Ucrânia.
Uma guerra que continua sem perspectiva de final a curto prazo. A Rússia pensou, os estrategistas russos acharam que seria um passeio na avenida e que dentro de pouco tempo tomariam a Ucrânia. Não é o que a gente está vendo, e a guerra, infelizmente, ainda está longe do seu final. Muito obrigado, Ivan Godoy. Voltamos a conversar amanhã. Um abraço, amigo.
Grande abraço.